Adyen is the payments platform made for today, tomorrow, and whatever comes next. With Adyen's single solution, it's simple to accept all kinds of payments. In-app, online, in-store, touch-free, and beyond. And it seamlessly adapts with your business. So keep your customers happy and your business growing with Adyen. Visit adyen.com to learn more. That's ADYEN.com.
Eu sou o Pedro, portanto sou engenheiro eletrotécnico aqui da Faculdade de Engenharia do Porto e foi depois do curso terminar e de um projeto de investigação que eu fiz voluntariado em Angola. E esse voluntariado em Angola foram 2 meses e fiz com uma organização aqui do Porto que nos levou para Benguela. E essa experiência virou um bocadinho a minha forma de pensar ao contrário. O ir, a pessoa vai e porque sente aqui um ímpeto de querer fazer alguma coisa, mas não era necessariamente o ajudar, porque o ajudar é algo que nós sentimos que nós é que vamos ganhar, eu é que tenho o privilégio de ir, não é tanto, eu não vou fazer, não vou mudar drasticamente a vida daquelas pessoas, mas eu sabia disso. Mas o ir e ver os sorrisos daquelas crianças, o virem atrás de nós só por sermos diferentes, só por termos outras atividades, e no meio desses sorrisos, nos bairros muito, muito pobres, eles brincarem com o lixo, fazerem os seus próprios brinquedos e também o lixo ser o sítio onde muitas vezes fazem as suas necessidades, porque apesar de tudo é melhor do que em casa, isso marca muito, são imagens que nós vemos, caramba, de facto aqui as oportunidades são menores, estes meninos se calhar nunca vão conseguir sair daqui, se calhar não têm alguém que os puxe e não vão ter esta oportunidade, eu pude vir e pude aprender com eles. E isso marcou-me drasticamente porque foi a primeira vez que me faz perceber algo de eu é que tive sorte com os pais que eu tive, com as escolas onde eu andei, com os amigos que eu tive, e isso dá-me uma volta drástica à cabeça que quando eu volto, e voltei depois para Londres, onde fui viver com a minha mulher, e uma ideia se enquadrou que foi, eu tenho que fazer alguma coisa. Tipo, não posso aceitar que nós sabemos tanto hoje que é possível que estas oportunidades tão poucas que estas crianças têm não tenham que ser assim. E quando voltei para Londres, de facto, houve um processo de grande confusão interna, porque Londres, de facto, é quase um oposto. É uma imagem da maior riqueza, abundância, imensa gente e gente muito diversa. Isso faz ali uma grande, grande transformação e foi um bocadinho esse o início do bichinho de alguma coisa vai ter que acontecer, não sei como, não sei quando. Depois trabalhei em Londres, trabalho mais na área de quase engenharia e gestão, na parte de retalho, e isso, eu cresci muito em Londres porque foi onde pela primeira vez estive exposto a uma diversidade de pessoas, de culturas, de formas de ser, tudo contido quase ali, quase todos empilhados no metro, não é? Que é um metro sempre muito cheio, mas é quando estamos todos ali juntos e vemos todo o mundo quase ali a conviver muito bem, em que todos aceitam esta diferença tão, de uma forma tão natural, que também isso fez-me crescer. Olha que bom. De facto, é tão engraçado ver tantas culturas, pessoas de cores diferentes, vestidos de maneira diferente, e ninguém questiona. Portanto, estamos aqui a conviver juntos para um objetivo de vida que qualquer uma destas pessoas tenha. Isso acrescentou um bocadinho à experiência e aí tivemos contacto com a organização da Teach First, que é uma organização da Teach for All, da qual nós fazemos parte, e que fez-me pensar pela primeira vez este modelo de atrair um grande talento para ensinar as crianças dos meios mais desfavorecidos e ficamos um bocadinho, isso tocou-me um bocadinho essa mensagem. Foi onde conhecemos amigos que aí trabalhavam. Depois fui fazer um MBA em França e mais uma vez continuei este caminho da diversidade, onde estavam pessoas de 70 países a fazer o mesmo MBA, pelo mesmo propósito, querem ser alguém na vida, um bocadinho. Isso deu-me outro tipo de abertura e fui trabalhar depois para Madrid, em Espanha, onde aí sim conheci o fundador da organização da mesma rede global, que nós fazemos parte, que era o Javier, e foi ele que me pôs aqui a semente na cabeça de olha, porque é que não começas isto em Portugal? Na altura não fez sentido nenhum, mas ele pôs, ele estimulou este bichinho que eu já tinha deste outro tempo. E, portanto, foi aí que começamos seriamente a pensar, olha, vamos tentar, vamos ver o que dá, portanto, um bocadinho. E, de facto, contactamos a Teach for All depois de um regresso a Portugal que fizemos, sabia que não estava a funcionar, e depois ouvi um grande caminho de 4 anos até chegarmos às escolas e até conseguimos alguma coisa. Mas até um bocadinho este percurso até aqui. Quando nós vamos a uma escola, o foco, mais do que mudança, é nos alunos. Ou seja, nós queremos juntar-nos à vossa força numa comunidade que sabemos que tem dificuldades acrescidas pelo contexto socioeconómico mais baixo, e é aí que então queremos ser mais uma força de trabalho alinhada com o que vocês querem, que é o melhor para cada um dos vossos alunos. Essa é a proposta de valor inicial. Juntar-nos aos professores, às escolas e às comunidades nesse caminho que é gigantesco, super complexo, onde cada criança é única, tem as suas dificuldades, tem o seu caminho, o seu passado, que influencia um bocadinho o que está a acontecer, e é nessa complexidade que nós queremos estar, mais no sentido de contribuir para que o caminho que todos desejamos para os alunos então seja mesmo uma realidade. Porque hoje, de facto, uma criança que vem de um meio mais carenciado não tem tantas oportunidades como outra. E é aí que então queremos atuar. Quando fazemos a proposta de valor, o que dizemos é, olha, nós temos aqui um programa de uma rede global, que é internacional, está testado, e a nossa função é de selecionar e recrutar estes profissionais de diferentes áreas, que são mentores, e que têm este tipo de características. São características de um enorme potencial de liderança, compromisso social, de querer fazer algo. São pessoas que têm uma parte na sua vida de ativismo cívico, de fazerem algo em serviço do outro. E, portanto, com este propósito e visão de pessoas que poderiam ter escolhido qualquer outra coisa e escolhem estar numa escola 2 anos a trabalhar, então é este o recurso que nós queremos trazer e juntar aos vossos professores na sua missão, porque é a missão de cada aluno, chegar a cada um para que cada um se desabroche, que ganhe o gosto pela educação, tenha a sua motivação intrínseca de querer aprender mais, e este mentor ajuda nesse contexto. E nós dizemos um bocadinho de algumas atividades que o mentor faz, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, com a comunidade e com o próprio professor, onde o objetivo é ajudar a chegar mesmo a cada um, fazendo este método de ensino partilhado, de co-teaching, onde podem dividir a sala, podem pôr os alunos a trabalhar em estações, podem ter pequenos grupos entre cada um deles e cada um deles tenha um acompanhamento mais individualizado, acima de tudo, centrar no aluno para que nós possamos sentir, eles estão a aprender, eles estão a chegar onde nós queremos, eles estão a ir no caminho que sabemos que é o da motivação, da autonomia, desta liderança do próprio, de identificar um problema, ir e levar outros consigo. Há choque. Vamos assumir, ele existe. O que nós procuramos é para já os aliados, aqueles que mais querem começar algo um bocadinho diferente, algo com outra ideia e se calhar com este parceiro ao lado, que sim, na sala de aula ajuda a chegar mais longe, ajuda a ter este objetivo do 100% realmente cumprido, onde chegamos a todos os alunos, nenhum fica para trás, sabemos o que está a afetar o desempenho ou porque é que algum aluno está mais cansado ou porque é que hoje não está a querer falar tanto. E há professores em certas escolas onde não querem ter, de facto, este elemento consigo e o que nós procuramos é que isso não aconteça. Nós procuramos as relações que sejam as mais verdadeiras e potenciadoras. Onde houver essa vontade, então é aí que queremos estar. Em muitos dos casos, percebemos que, apesar de ter havido uma vontade inicial, essa vontade não se materializou na relação de colaboração genuína que nós procuramos, e então o que fazemos é naturalmente fazer uma conversa e não avançar por aí. E, portanto, terminar algumas destas relações que possam ser mais difíceis. Eles acontecem mais por aí, de algumas outras pessoas ou de alguma relação, e que possa ser, obviamente, estas coisas têm dos dois lados, que é do lado do nosso mentor e do lado do professor, onde não chegamos lá. Já não chegamos lá, o grande objetivo é que tenha havido tentativas, feedback, conversas, e dizermos, olha, se calhar não é mesmo por aqui, e então iremos para o outro lado. E são esses, às vezes, os maiores choques. E muitas vezes, professores que não tiveram um mentor e não sabem um bocadinho o que é que estamos a tentar fazer e qual é a colaboração que queremos estimular, desconfiam. Existe um bocadinho de desconfiança quando não sabem tanto do que estamos a tentar fazer e de como o mentor quer mesmo completar este trabalho do professor trabalhando nas competências enquanto o conteúdo é dado. Muitas vezes trabalha as competências com conteúdo, muitas vezes sem conteúdo. Conteúdo, quero dizer, de currículo. E aí, eu acho que quando há um desconhecimento do que é que ele está mesmo a fazer, qual é o papel do mentor, ou seja, quando não se sabe, então acontecem às vezes alguns choques maiores de desconfiança, de mas quem é ele, porque é que está aqui, o que é que ele está mesmo a fazer, porque é que, como é que ele de facto contribui para o meu trabalho, porque eu sou professor e tive estes anos de ensino e, portanto, sei o que é que nós queremos fazer. E é um bocadinho, ou seja, será mais por aí neste nível de desconhecimento que às vezes gera desconfiança. Eu acho que mais do que faltar, às vezes o que eu sinto mais é um acompanhar, e que se calhar isso é o que faz mais tal falta, de os professores têm mesmo uma grande carga burocrática, têm a forma como foram treinados e eles próprios ensinados, e o que nós sentimos é que é mesmo exagerada. Portanto, e eles têm uma grande missão nas mãos, que é o futuro da nossa sociedade. E quando temos uma grande missão, mas também uma grande carga burocrática, muitas vezes cria choques. E às vezes o choque pode, lá está, em algumas das aulas, então não fomentar essa criatividade ou essa expansão um bocadinho da competência dos alunos como nós gostaríamos. Eu acho que é aí que entra um bocadinho a ajuda do mentor. O mentor, na sua colaboração, estimula esta visão diferente, que é só isso. Portanto, aqui talvez não é o que faz falta em termos ou de recursos humanos ou de recursos materiais, mas mais uma pequena visão diferente, mas com ajuda. Porque é muito natural, qualquer um de nós, se estivesse na mesma posição, ia seguir os mesmos passos. Porque há um sistema que está montado de uma certa maneira e, de facto, nos condiciona a atuar. Quando temos esta ajuda, podemos pensar noutras coisas, porque tem um mentor que ajuda a fazer as perguntas de gerir um bocadinho as emoções com os alunos nas aulas. Olha, como é que estamos hoje? Como é que vocês chegaram aqui? Olha, hoje notei que estavas mais em baixo, queres conversar? O que é que se passa? Posso-te ajudar de alguma maneira? E este tipo de perguntas são o que fazem muitos alunos desabrochar, porque sentem, aqui há algum adulto que quer saber de mim. E há aqui alguém com quem eu me sinto responsável por até querer cumprir. E por ele, se calhar vou querer também aumentar a minha motivação e que ela depois continue. E, portanto, a nossa forma de ver é mais sobre este olhar, talvez, diferente, mas se sentimos mesmo e temos o feedback dos professores que é a ajuda é essencial, porque é com um segundo elemento, com um segundo par de olhos, por serem dois adultos ativamente a trabalhar com os alunos, que então o espaço começa a surgir, não é? O professor começa também a ter ele próprio espaço para pensar de outra maneira. Porque nos dias de hoje é difícil de tê-lo e nós reconhecemos isso. E, portanto, com o mentor que vai mais atrás, que está a ver as tais dúvidas, que está a perguntar a cada um como é que está, muitas das vezes vemos o professor a replicar o mesmo. E é ótimo ele começar a absorver, porque é aí que então eles começam a dizer, sim, eu consegui adotar outras formas de abordar a minha sala de aula, porque também são coisas simples, mas que me ajudou a ver porque somos dois adultos e porque estamos a dividir realmente. Portanto, eu acho que é mais por aí, neste clique, mais de uma visão diferente sobre o que se passa na sala, mais sobre o que faltará no geral. O nosso primeiro olhar sobre os professores é este, que é a crença inabalável que está cá dentro, que é o professor é a profissão da qual todas as outras dependem. E por esse motivo é das mais prestigiantes. É assim que nós olhamos para ela. O que nós queremos é que, de facto, o resto da sociedade também veja o mesmo e que eles próprios se vejam assim como tal. Que também existe o facto de, muitas vezes, há uma desvalorização dos próprios também, perante eles mesmos. Acontece em algumas classes. E eu acho que, mais do que nós sendo uma gota no oceano, o que queremos é que mostrar que é uma gota e que tem resultados. E que esta forma de abordar os alunos, de uma forma de colaborar com os professores, de trabalhar as competências com os currículos e não ser só focado no conhecimento académico e, como disseste, de meter as ideias na cabeça e depois avaliar e testar, mas sim neste desenvolvimento integral dos alunos, pensando como é que eles aprendem, como é que eles gerem as suas emoções, como é que reagem às emoções do outro, como é que consigo levar outros comigo. E quando trabalhamos essas outras competências em linha com o currículo, então e isso dá resultado, quer no desenvolvimento do próprio, quer nos resultados académicos, ou seja, tem um trabalho de competências tem resultados académicos, e é muito disso que nós vimos nestes 2 anos de trabalho, e os professores também reconhecem isso e as escolas. Então o que queremos é que essa pequena gota de hoje seja algo que mostre a um sistema maior, fazendo de uma maneira ligeiramente diferente, com este complemento. Então, há resultados. Conseguimos mesmo chegar mais longe e que este contexto onde uma criança nasce hoje não seja o principal determinante daquilo que lhe vai acontecer no futuro. Ou seja, é mesmo possível trabalhar com esta tal visão diferente e complementar e que isto possa, então, fazer desabrochar os alunos. A nossa proposta, um bocadinho, é que as ideias que vemos acontecer sejam replicadas, replicadas em escala, em mais escolas, sejam absorvidas um bocadinho pelo Ministério da Educação, por outras instituições públicas, porque o resultado está lá. Portanto, nós também já tínhamos alguma expectativa alta pela rede global da qual fazemos parte. Porquê? Porque nós estamos sempre continuamente a absorver estas melhores práticas do que se faz nas salas de aula de todo o mundo, das comunidades mais desfavorecidas. E como estamos continuamente a absorvê-las e a transmitir aos nossos mentores, então é isso que eles levam, quer nas suas atividades, quer no quem são. Portanto, a pessoa do quem é também é muito importante neste complemento do professor. E é um bocadinho pelas propostas de quem é que então vai estar a ensinar os nossos alunos e como é que eles são treinados para isso, que formas de treino contínuo, de acompanhamento em sala de aula que se podem fazer para que o professor possa ter esta visão, que é este clique ligeiramente diferente para chegar, é um bocadinho por aí que nós estamos a trabalhar e que seja demonstrável, ou seja, quer através dos resultados, quer através de estudos científicos, quer através da Teach for All, e trazendo os resultados internacionais para cá também, mostrando isto funciona, há imensas instituições públicas e universidades a fazerem estudos sobre o trabalho que está a acontecer e mostram por diferentes vertentes que isto muda um bocadinho nos alunos, muda a forma de abordagem dos professores, muda a forma do envolvimento das comunidades com a escola e muda este próprio o mentor, que está na escola os dois anos, que não é a mesma pessoa quando sai e quando entra do programa dos dois anos. Porque há uma grande transformação interna, não é? Nós depois dedicarmos dois anos a uma comunidade onde há muitos, vamos dizer, há bastantes mais problemas relativos ao seu, devido ao seu contexto, elas não vão ser as mesmas pessoas e, do nosso ponto de vista, também são estes próximos agentes de mudança que estão muito bem preparados para estarem em diferentes áreas da nossa sociedade, seja na política pública, seja na educação, seja no setor social, a continuar este caminho de transformação, que é um caminho de longo prazo. Portanto, e o que nós queremos é juntar estes exemplos de hoje nos alunos com a tal gota no oceano, mas mostrar isto funciona, podemos replicar e temos aqui outras pessoas que podem, à medida que os anos vão passando, continuar este caminho de eliminar estas desigualdades de oportunidades que hoje existem. É da maior gratificação ver que é mesmo possível o que tu dizes. Um caso, vou começar pelos casos que refletem um bocadinho esse aumento do descontentamento. Temos uma mentora que está connosco e que está a trabalhar numa escola e ela é cabo-verdiana e viveu num bairro social em Lisboa. Ela, durante o seu percurso escolar, sentiu que não esperavam o mesmo dela. Sentiu que eu estou aqui e, se calhar, pela cor da minha pele, por ser mulher, por não ser daqui, pelo meu contexto, o sistema não está a puxar tanto por mim. Os meus colegas põem um bocadinho de parte, algumas pessoas podem não puxar tanto por quem eu sou. E ela sentiu que a escola não era um sítio onde eu me sentia muito confortável. E ele disse, e quando vos encontrei, eu vi, não, esta forma de ser e de pensar, é isto que eu não quero que nenhum aluno sinta quando vai para a escola. Eu quero ser esse elemento que, em cada aluno, eles sintam que têm alguém, têm um apoio e que é um sítio onde eles querem estar porque gostam, porque precisam de aprender e porque ali se vão desabrochar e crescer. E é esta um bocadinho esta visão de quando trazemos estes elementos que vivem, muitos deles viveram estas experiências, às vezes menos boas, da escola, que vemos, eles conseguem, na realidade, criar esta motivação intrínseca dos alunos, hoje, para irem para a escola. Ele é possível, mas não por eles só mentores, porque eles, o que estimulam é este ambiente de humildade, de partilha, de vulnerabilidade, de descobrir as nossas próprias emoções, de trabalhar este colaborativamente com os professores para chegar melhor aos alunos. E eu acho que este estímulo, eles são este elemento um bocadinho facilitador que fazem, nós vemos que os alunos estão mais envolvidos, os professores estão mais envolvidos e reconhecem que esse é o caso. E acho que a nossa visão é mesmo possível que não seja assim. E vemos em tantas escolas, e por exemplo na Teach for All, aí vemos inúmeros casos e muitos estudos onde há estas inversões desse tipo de pensamento, de alunos que na unidade da turma ou na unidade da escola já conseguem chegar mais longe. Têm uma motivação diferente para lá estar. Os pais estão envolvidos e baixaram os muros da escola porque estão a participar ativamente nas diferentes atividades. E quando esse é o caso, então eles vão mesmo mais motivados para a escola porque sentem que ali é o sítio onde eu pertenço, tenho os meus amigos, as minhas pessoas que eu adoro, tenho as pessoas com quem me dou bem e é aqui que eu vou aprender e ser alguém melhor. E, portanto, sendo essa um facto, que é essa realidade, o que nós vemos é que é mesmo possível que ela é dobrável e num curto espaço de tempo. Eu sendo engenheiro, aqui, a nível pessoal, o que eu sinto é, já há muitos programas que estão a fazer programação para as crianças mais novas, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário. Eu vejo, isto é essencial. E aqui a nível pessoal mesmo como engenheiro, quanto mais cedo eles souberem este programar, saber mexer nos computadores, pôr os bonecos a mexer e entender a lógica da programação, dos condicionais, dos ciclos, dos SES, então mais cedo conseguem ter essa aptidão digital para chegarem mais longe. E hoje em dia há muita oferta. Portanto, esse é um ponto positivo, ela existe. Se calhar ainda não existe para todos, é opcional. Portanto, como estava a dizer, muitas escolas têm que ir atrás dessas organizações e trazê-las para si. Nós, Teach for Portugal, estamos a tentar trazer, através de algumas empresas, algumas componentes desse género. Portanto, estamos a tentar oferecer às escolas, através de parceiros nossos, um deles Accenture, e tentar estimular esse gosto pela realidade virtual ou pela programação, através de pequenas sessões que possam existir. Mas essa é da parte dos alunos e sim, como uma vez que essa é uma das grandes competências que o mercado está a pedir hoje, então aí achamos que faz todo o sentido, hoje é uma linguagem de oportunidade. Portanto, assim como é o inglês, o português, a matemática, hoje para os alunos a programação é outra dessas linguagens que no futuro, quanto mais eu souber fazer isso, então mais oportunidade vou ter. Acho que do lado da oferta, se calhar mais do que os computadores é o estimular a usá-los dessa maneira orientada à aprendizagem. Eu acho que a parte material, não é, de dar os computadores, de trabalhar a disciplina TIC, ela é essencial, não é? Porque sem ela também não conseguimos fazer. Não é? E principalmente nos ensinos à distância, ela é mesmo essencial. É a única forma, às vezes, dos alunos terem contacto com os professores, com a escola, saberem o que se passa, poderem ir ao Classroom ou ao Teams e buscar os materiais que estão lá postos. Portanto, essa é a única forma. Portanto, sem isso, nem sequer seria possível. Portanto, há que reconhecer como aqui um computador oferecido cria mesmo, imediatamente oportunidades. O que nós queremos, de facto, se calhar é dar um bocadinho, ir mais além, no sentido de como é que eu os uso a meu favor e de forma regular, mesmo quando as aulas são presenciais. Como é que, de facto, vamos estimulando a utilização do Classroom, do e-mail, da comunicação online através das plataformas que as escolas tenham, para que, vindo qualquer pandemia, ou indo para casa, ou regresso às escolas, é um bocadinho mais indolor. Portanto, as transições acabam por ser menos agressivas, quer para os professores, quer para os alunos, porque já é recorrente. Ou seja, aqui se calhar o nosso maior interesse e que achamos que pode ser mais implementado é esta continuidade de utilização dos materiais digitais da escola, seja o professor fazer vídeos de explicação para os alunos e os alunos depois vêm em casa no seu tempo, seja os trabalhos fazerem em Google Forms um bocadinho e que depois há correções automáticas que até facilitam o trabalho dos professores e diminuem um bocadinho a burocracia. Portanto, eu acho que quer do lado dos professores, quer do lado dos alunos, tentar que haja uma maior utilização, mas sempre com o objetivo da aprendizagem. E isto é importante dizer que o digital nunca vai substituir a pessoa, o facilitador do conhecimento, da aprendizagem, dizemos assim. Portanto, tem que haver o tal professor que orienta, que diz onde é que nós vamos hoje, e que perceba qual é o objetivo da aprendizagem, para que é que eu estou a utilizar esta ferramenta digital e como é que isso vai facilitar a vida do meu aluno. Quando isso acontece, então ela é mesmo importante e essencial porque potencia a educação, ou seja, não é, em certos casos, é uma condição essencial para aprender, mas em muitos casos o professor é a chave. É o estímulo que ele dá, é a orientação e o acompanhamento que ele vai dando aos alunos que, de facto, permite que a aprendizagem seja mais potenciada. E, portanto, acho que é um bocadinho por aí, é juntar a parte do digital, mas com a grande componente humana e nunca a desligando, porque essa sim é a peça fundamental. O digital ajuda, em grandes medidas, a chegar mais longe onde possível. O que é que nós queremos fazer? O que nós queremos é eliminar esta desigualdade de oportunidades, que o contexto socioeconómico influencia tanto, ao nível de hoje, as oportunidades que uma criança tem ao longo da vida. O que nós queremos é que a educação seja este elevador social que, uma vez que as crianças entram todas em pontos diferentes na escola, hoje em dia, vêm todos dos diferentes contextos, dos pais que têm, dos amigos que tiveram, mas que à saída, então tenham esta igualdade de oportunidades e de escolha, não é? De dar asa à sua própria autodeterminação. Este é o objetivo. Em grande medida, o Ministério não precisa de ser o Metidos para Portugal ou vice-versa, porque desde que haja este pequeno clique nestas pequenas mudanças, que não são grandes mudanças, acho que às vezes parecem mais, as mudanças parecem maiores nas nossas cabeças do que na realidade são. Portanto, estes pequenos cliques, este pequeno atender aos alunos, ou perceber onde é que cada um está para que esta aprendizagem seja potenciada, se isso estiver a acontecer, o Matites para Portugal, então não, seria, não é preciso. E o nosso objetivo é que o Matites para Portugal não seja necessário no nosso país. Um dia, seja que nós trabalhemos para este longo prazo nos extinguirmos a nós mesmos, porque significa que o problema deixou de existir. A educação e a escola é o elevador social que nós queremos que seja para tantas crianças de contextos tão diferentes e diversos, e que não seja esta caixa única. Eu acho que quando o sistema educativo conseguir este, que é agora o grande desafio, é como é que o sistema educativo chega a cada uma das crianças no seu estado onde elas estão e de onde elas partem, então aí estamos a responder ao problema e uma organização como a Teachers for Portugal não seria preciso. Então, se calhar o que nós queremos muito contribuir é para que este caminho de chegar aí, porque é para aí que estamos a caminhar, há muitas dúvidas, há muita aprendizagem, mas sim que seja o mais rápido possível, sendo nós parte da rede global, absorvemos estas melhores práticas, trazemos-las para Portugal e queremos acelerar um bocadinho esse caminho, que é onde nós estamos a ir, para chegar a cada um dos alunos, em que cada um tenha essas aulas diferentes, com um olhar diferente, com se preocupar de onde é que eu estou hoje e como é que eu mais motivo para aprender. Nós temos de andar para os rankings só por um número, que é as médias dos exames. Portanto, o ranking das escolas devia ser mesmo, é um ranking de exames. E se chamasse assim, logo isso já mudava muita coisa, porque não estamos a ranquear a qualidade de uma escola, estamos a perceber quais são as notas daqueles alunos e daquele contexto que muitas vezes influencia as notas. Portanto, o Ministério fez isso, de facto, é ótimo, porque está a incluir as variáveis certas de contexto nos desempenhos. O que nós queremos é ver o tal elevador social. Portanto, o que o Ministério incluiu foi uma variável que nos permite perceber que escolas são o maior elevador social. Quais é que conseguem levar um aluno do ponto mais baixo a um ponto mais alto, ou seja, da variação. Isso é excelente. Eu acho que o como sociedade civil é algo que, pelo menos como pais de três, tentamos fazer, há aqui um grande envolvimento. Portanto, muitas vezes o que nós queremos é assim que a escola tenha o seu papel, nós deixamos os filhos, eles ensinam-nos, desenvolvem-nos e depois vimos para casa. E às vezes há certas coisas com que possamos não concordar, ou seja, podemos não ter o envolvimento que queremos, ou a escola até nos está a distanciar, ou não está a permitir, por exemplo, às vezes um contacto direto com os professores. E se esse for o caso, eu acho que como, vamos dizer, principalmente pais, imediatamente são os maiores intervenientes. Eu acho que o que nós tentamos já fazer e estimular é que os pais estejam a participar na vida da escola, logo por aí. Porque são o seu maior, quer dizer, aquilo que lhes é mais importante na vida, são os filhos. Não há nenhum pai que diga o contrário. E, portanto, se aquilo é o mais importante, basta um pequeno clique para se envolverem. E mal elas se envolvam, imediatamente começa este desabrochar diferente da sociedade civil estar ativa. A seguir, podem vir as tais empresas, portanto, é este desligar, e que falamos muitas vezes entre as empresas, o que se ensina nas escolas e o que de facto tem que se fazer no mundo do trabalho. Nós estamos a tentar trazer muitos dos nossos parceiros para as escolas, para que haja esse contacto entre os colaboradores de uma empresa e os alunos, seja em entrevistas de experiências, de carreiras, de pá, mas que carreira tão interessante tu tiveste, eu nunca tinha pensado nisto, porque um aluno só pode querer ser astronauta se souber que é o astronauta. Portanto, eu só posso aspirar àquilo que está dentro dos meus horizontes, não é?
I didn't realize you liked me that way, deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag.
Appreciate you.
There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only $3. Prices and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
And now the weather. Expect partly cloudy skies with an excellent chance of maximum refunds. Wait, that can't be right.
Oh, but it is.
Who are you?
I'm April. And we could see refunds raining down all tax season with people switching to TaxAct.
TaxAct?
The tax filing software that makes it easy to file for less and get more.
New forecast. It's sunny days ahead for everyone using TaxAct.
Always happy to brighten your day.
TaxAct.
Switch to TaxAct today and start for free.
See TaxAct.com for details.